Jornal, são 17h02. Começa agora pela sua difusora 96,9, mais uma.
Giro de notícias.
É mais um giro de notícias aqui no seu rádio até às 19h. Tem muita informação. Hoje, sexta-feira, claro, a primeira uma hora é noticiosa, já a segunda hora é mais leve no seu rádio. Nós vamos começando bem esse programa apresentado por mim, Elias Matos. A sonoplastia é do Rogério Silva. E nós vamos seguindo, tem muita informação, é sexta-feira, é difusora no seu rádio, trazendo as últimas aqui, inclusive as primeiras das ruas, é o trânsito difusor e Rondobras.
Informação do trânsito, oferecimento Rondobras, sangue salva vidas.
Rondobras. As primeiras informações aqui dão conta da bola do produtor, é zona leste da cidade. Muito obrigado por você que nos abastece essa informação. Vá mandando o seu recado, 984074873, nosso boa tarde para você que já está nos ouvindo, muito obrigado, André Félix já mandou por aqui também. Rotatória do produtor apresentando trânsito muito intenso agora, final de tarde, a presença do IMUB se faz ali também para ajudar na celeridade do trânsito. O que mais que nós temos agora à tarde? A rotatória do Coroado mais à frente, né? Também apresentando boa fluidez, não temos a rotatória de São José, mas normalmente estão interligadas ali. O trânsito segue fluindo o normal para o horário. Para você que está trafegando pelas ruas de Manaus, manda para nós como é que está o trânsito, por onde você está passando. Aqui o André está me dizendo. Tá certo aqui as informações que vão chegando, né? E o telefone você já anotou. 984074873. Bola do produtor, daquele jeito agora, mas está fluindo bem. Para quem sai do Distrito Industrial, nosso abraço, a nossa alegria. E o nosso reconhecimento de ter você conosco aqui em 96,9, nas informações que vão chegando por aqui. Muitíssimo obrigado. Bola da Samsung, bola do Armando Mendes. Para quem sai da Buriti agora, Distrito Industrial, é caixa cheia, movimentação que começa a crescer, mas é o que temos de normalidade. Tá afinando a tarde, tá começando aí o fim de semana, batendo na porta. Chegando a sexta-feira para você, 17h04. Nós vamos seguindo por aqui. Lembrando que esse programa aqui, Giro de Notícias, também na parceria aqui da nossa Rondobras, que a campanha é o Sangue Salva Vida. Então, o Emoan continua em campanha, arrecadando aos doadores das bolsas de sangue. Para você que é doador e demorou e lá não tem ido esses tempos, aproveite para voltar a visitar e enfileirar, né? Ou seja, se tornar uma das pessoas contribuidoras aí da doação de sangue. Cada bolsa de sangue você pode ajudar até 4 pessoas numa cirurgia eletiva. Então, o Emoan, que é o hospital de referência, atende praticamente os hospitais da região norte. Então, faça esse trabalho, um trabalho muito bem feito. Obrigado aos amigos da Rondobras aqui do Coroado, tem loja nova, muita movimentação por ali também e todo mundo com o radinho ligado na difusora. Nós vamos seguindo, sim, tem informação nacional. E olha, a recusa em tomar dose de reforço contra a Covid tem preocupado a Fiocruz. Há tendências de aumento de casos da Covid e de doença em 12 capitais brasileiras. É bom você ficar atento, voltar a atualizar o seu cartão de vacinação. É informação aqui no seu rádio, informação de saúde.
As autoridades de saúde ainda monitoram a disseminação da subvariante BQ1 para saber qual a participação dela no aumento recente de casos de Covid-19. Mas especialistas da Fundação Oswaldo Cruz atestam que um dos grandes responsáveis pelas novas infecções já é conhecido: a resistência de muitas pessoas em tomar as doses de reforço e vacinar as crianças. Na cidade do Rio de Janeiro, apenas 35,4% dos adultos receberam as duas doses extra e 48% das crianças entre 5 a 11 anos e 87% das com 3 e 4 ainda não foram totalmente imunizadas. Por enquanto, o crescimento dos casos não tem sido acompanhado na mesma proporção de mais hospitalizações e mortes. Mas o pesquisador da iniciativa Monitora Covid-19, Cristóvão Barcelos, explica o que se pode esperar baseado nas ondas anteriores.
uma taxa de infecção grande, a maior parte não muito grave, logo em seguida alguns se hospitalizando. A gente vê em geral uma subida primeiro nos hospitais privados, em grandes metrópoles, depois em cidades menores e depois no SUS, nos hospitais públicos. A nossa preocupação é sempre os não vacinados ou os que a gente pode dizer que são mais vulneráveis, os mais idosos, pessoas que têm doenças crônicas e crianças não vacinadas.
O novo boletim Infogripe da Fiocruz já identificou uma tendência de aumento moderado dos registros de síndrome respiratória aguda grave no longo prazo em 10 estados e 12 capitais. E na maior parte desses locais, o crescimento se concentra justamente entre as crianças e os adolescentes. Mas no Amazonas e no Rio de Janeiro já é possível verificar alta também para a população adulta. O coordenador do Infogripe, Marcelo Gomes, acredita que a Covid-19 esteja se encaminhando para ter 2 picos de casos por ano, diferente de outros vírus respiratórios, como a influenza, que tem apenas 1.
É importante a gente lembrar que os dados de resultado laboratorial, né, referente aos casos das semanas mais recentes, são dados ainda muito parciais, ou seja, é uma informação ainda incompleta em relação ao cenário recente e ainda assim, né, nós observamos, já foi possível já observar essa tendência de aumento, né, nos casos de internações e problemas respiratórios com resultado laboratorial positivo para a Covid-19, para o SARS-CoV-2. Inclusive é esperado, né, que nas próximas semanas esses números, na verdade, se mostrem ainda maiores, que eventualmente outros estados já possam estar também em situação similar. Né?
Duas características do coronavírus reforçam a possibilidade de que o Brasil esteja entrando em um novo ciclo de infecções. A alta capacidade de mutação do vírus, o que resulta nas novas variantes e subvariantes, e a diminuição da resposta imune do corpo no decorrer dos meses. Por isso, as doses de reforço são tão importantes e têm se mostrado altamente eficazes para conter casos graves e mortes. Este ano, mesmo com a explosão de casos causados pela Omicron, a taxa de letalidade na cidade do Rio de Janeiro foi de 0,4%, quase 22 vezes menos do que a de 2020. O virologista Felipe Naveca, coordenador do Núcleo de Vigilância de Vírus Emergentes, Reemergentes ou Negligenciados da Fiocruz Amazônia, alerta que quem está com doses atrasadas deve se vacinar imediatamente, especialmente com a identificação da BQ1 e da BA531, encontrada no Amazonas em junho.
Elas são mais transmissíveis do que aconteceu anteriormente. Elas têm algumas mutações que fazem elas escapar dos anticorpos de infecções prévias, e também aumentam a ligação com a nossa célula. Por onde ela passou, a BQ1, na Europa e nos Estados Unidos, houve um aumento de casos. E se espera até o começo do ano que vem que ela seja dominante na Europa. E o que a gente viu no Amazonas, né? A B531, ela rapidamente agora, na última análise, foi 94% dos casos.
De acordo com a Naveca, também é preciso reforçar as medidas sanitárias, principalmente o uso de máscaras em ambientes fechados e a limpeza frequente das mãos. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Tâmara Freire.
Obrigado, Tâmara. Nós tivemos a primeira participação, Rogério, do nosso ouvinte no ar, já com as informações das ruas, você participa, 984-074873.
Ouvinte no ar, informação direta.
Boa tarde, giro de notícias. Opa. Aqui quem vos fala é o AGP William. Passando para informar que aqui na Avenida São Jorge, até aqui na 12ª aqui da Avenida São Jorge, o trânsito está ok, ó. Até tomei um susto. Uma boa tarde, bom final de semana para todos aí.
Pois é, o pessoal já tá se recolhendo para o feriadão, não. Aí é fim de semana. Fim de semana chegando e já batendo na porta. Você vai mandando as informações, a gente vai agradecendo por aqui no Padrão de Fuzeiro. Falamos ainda há pouco sobre vacina. Manaus está entre as capitais brasileiras com o maior índice de pessoas que estão sendo internadas e também pessoas que voltaram a contrair a doença. Né? Não é nenhum momento para alarde, né? As autoridades sanitárias estão de olho, estão fazendo o seu papel. Tem final de semana de vacinação, sim, a prefeitura está fazendo um trabalho, tem várias salas de vacinação. E olha, a vacina Pfizer para criança de 2 anos começa a chegar. A vacina da Pfizer contra a Covid-19 para criança de 6 meses a 2 anos com comorbidade começaram a chegar nos estados brasileiros depois do anúncio do Ministério da Saúde. Vamos complementar com mais essa matéria.
As vacinas da Pfizer contra a Covid-19 para crianças de 6 meses a 2 anos com comorbidades começaram a chegar aos estados depois do anúncio do Ministério da Saúde. Para o Distrito Federal, foram destinadas 14.400 doses que já estão na rede de frio do DF. Em algumas unidades básicas, os pais já começaram a procurar o imunizante, mas a previsão da Secretaria de Saúde é começar a vacinação na próxima segunda-feira, dia 14. No Paraná, o primeiro lote com 53.700 doses pediátricas da Pfizer chegou nesta quinta-feira. A Secretaria de Saúde estima que o estado tenha cerca de 377 mil crianças menores de 3 anos e que dessas, 10% tenham comorbidades. Neste primeiro momento, 17.800 crianças poderão ser imunizadas com as 3 doses necessárias. Em Pernambuco, a primeira remessa, com 47 mil doses, chegou na tarde desta quinta a Recife e já estão sendo distribuídas aos municípios. O estado estima mais de 33 mil crianças no público-alvo. Minas Gerais recebeu nesta sexta o lote com 95 mil doses, mas a maior quantidade vai para São Paulo, 206 mil doses. O Ministério da Saúde anunciou nesta quinta o envio de 1 milhão de doses para crianças de 6 meses a menores de 3 anos com comorbidades. A ampliação para as crianças nessa faixa etária sem comorbidades ainda vai ser definida pela Conitec, a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum.
Gabriel, são 17:13. Por aqui, Difusora, nós vamos seguindo. Olha, por falar em vacinação, é claro, os cuidados continuam sendo redobrados. O período agora começou o inverno amazônico e é o período que muda muito rapidamente a temperatura. É muito propício, tanto para as crianças contraírem as doenças respiratórias aguda grave. Até mais, Rogério. E também há certamente outras doenças que podem chegar nesse período agora. Então, ter muito cuidado com seus filhos, é bom você ficar muito atento. Então, da saúde, nós vamos agora para a música. Olha, fãs e familiares de se despedem de Gal Costa no velório em São Paulo. A cantora que eternizou diversos sucessos, como Vaca Profana, Chuva de Prata, Meu Bem, Meu Mal. Nos 57 anos de carreira, faleceu na última quarta-feira anteontem, aos 77 anos. As homenagens continuam chegando. A música que eu falava quando, assim que ela foi dada a notícia aqui na rádio, a composição é de Ed Wilson, que é irmão de Renato e seus Blue Cats, né? O Ed, que era o Barros, né? Exatamente. Então a matéria chega para você.
Muitos fãs e muita emoção no velório de Gal Costa na Assembleia Legislativa de São Paulo. Também estiveram presentes autoridades e personalidades como Bela Gil, Zélia Duncan, Serginho Groisman e a futura primeira-dama Janja, esposa do presidente eleito Lula. A organização adotou um esquema especial, reforçou a segurança ao redor e os fãs tiveram pouco mais de 1 minuto para se despedirem da artista. A produtora cultural Somália Maria esteve no último show de Gal, no dia 17 de setembro, e falou da importância da cantora para o Brasil.
E é isso, essa alegria, essa contagiação, essa coisa amada, essa coisa meiga, mãezona. Mãe, Gal foi mãe de muita gente. E muita gente não percebeu. Pela música, pelo verso, pela dedicação. E é isso, amada.
Já Alan Brandão, amigo próximo e irmão de santo de Gal Costa, contou como ela era no convívio pessoal.
Aqui fora, nisso, Gal Costa é a grande artista mundial, a grande cantora. Mas entre nós é Maria da Graça. Não tem, dentro de casa, não tem irmão mais importante, irmão menos importante. Filhos da mesma mãe, têm todos o mesmo amor e são todos iguais.
Gal faleceu na última quarta-feira, aos 77 anos. A cantora eternizou diversos sucessos como Vaca Profana, Chuva de Prata, Meu Bem, Meu Mal, nos seus 57 anos de carreira. A voz feminina da Tropicália, da MPB e de tantos outros gêneros musicais gravou mais de 40 álbuns. Sem dúvida, vai deixar saudades entre fãs e amigos como Chico Buarque, Caetano Veloso e Gilberto Gil. Depois do velório, o sepultamento ocorre em um cemitério na região da Consolação, na capital paulista, restrito aos amigos mais próximos e familiares. Da Rádio Nacional em São Paulo, Nelson Lim.
Aí com essa matéria da Gal Costa, né, nós também, as nossas condolências e sentimentos, uma grande profissional, uma grande talentosa cantora. Nós vamos para o nosso primeiro intervalo aqui na Difusora, às 17:16. Na volta tem mais giro para você. Agora em Manaus são 17:24. Pela Difusora, você aqui acompanha o seu giro de notícias. Tem muita informação no seu rádio, tem informação das ruas, é o Trânsito Difusor em Rondobras.
Informação do trânsito. Oferecimento Rondobras. Sangue salva vidas.
Rondobras. Agradecendo a participação do nosso ouvinte pelo 984074873. Você já mandou daí, a gente vai agradecendo daqui. É o padrão Difusora, 12 anos acompanhando o ouvinte na ida para o seu trabalho. A Difusora vai informando, vai em companhia, trazendo as últimas informações da rua sobre o trânsito. E agora, no retorno para casa, não é diferente. O nosso abraço também vai aos motoristas de aplicativo, aos motoristas das rotas agora, Milton, que seguem nos ouvindo para casa. A nossa alegria, também a nossa gratidão pela sintonia. O Elson Pereira, da Rota 9, o Elson da Vical, né? Deixa eu ver quem mais, Andrés Félix, tantos outros motoristas conosco, nesse momento nos dando prazer a carona e nos abastecendo de informação por onde você está passando, como é que está o trânsito aí no seu caminho. Sexta-feira está tudo bem, tem algumas partes da cidade um pouco nublado, não sei se chove mais tarde, tem a previsão de muita chuva, até agora não tivemos. Rotatória agora do Coroado, vindo da Zona Leste aqui, rotatória do São José também, sem nenhuma mudança, apenas a modificação do horário por conta do trânsito muito mais volumoso agora. E a gente, agradecendo ao nosso ouvinte, vai mandando as suas informações. Torquato Tapajós agora, na altura do Baratão da Carne ali, antiga Philips, fluindo bem, tá tudo bem por lá. Não há nenhuma intercorrência nenhuma, né? Pelo contrário, o trânsito segue. Nós temos a participação do ouvinte, Hamilton Cabral. Nós vamos já para as ruas, Hamilton já tá nos botões, aqui já teve troca no time da Difusora. E é a Milton que assume agora e nós vamos nesse clima de muita informação. É o ouvinte no ar.
Ouvinte no ar. Informação direta.
Boa tarde, Dias Matos e Rogerinho, aqui é o Charlie. Passando para avisar aqui na Avenida General Rodrigo Otávio, sentido Japim, Bola do Coroado, bem em frente quase do supermercado Vitória. Carro em pane mecânica e o congestionamento já está grande aqui na área. Passando já do sinal daquele da Força Construtiva.
Boa tarde, Elias. Boa tarde a todos. Giro de notícias. Elias, meu querido, quero fazer um apelo aqui para o governador do estado, Wilson Lima, que volte às blitz da cidade de Manaus. A gente não aguenta mais ver aquela moto, aquela descarga barulhenta, as pessoas sem capacete, leva 3, 4 pessoas em cima da moto. Tá bom, Elias? Nos ajude aí.
Olha, a reclamação do nosso ouvinte, ela é muito pertinente, amigo, porque impacta o trânsito. Pessoa dirigir ou pilotar sem capacete é buscar morte, não tem, o amparo é o chão. Mas se você acha que colocar uma descarga, né, na sua moto para infernizar a vida das pessoas, você tá fazendo um bom negócio, pense bem no que você tá fazendo. O trânsito é feito por todos nós, né? Entre dentro e caminhe, trafegue, pilote dentro de uma situação legal. Dentro da legalidade, a lei vai amparar você se assim o for. O nosso ouvinte falou com toda a razão, ninguém aguenta. Ele diz que no bairro onde ele mora, as pessoas já reclamam muito tempo, ele sente saudade das blitz feita pelo Bratran, em que as pessoas, então, nesse momento, elas eram fiscalizadas. Ainda tem mais participação aqui do nosso ouvinte, que vai mandando aqui as suas informações. Muito obrigado, você nos ajuda a fazer o Giro de Notícias.
Boa tarde, Giro. Aqui na Avenida São Jorge, trânsito pesado. Há pouco, o rapaz falou que o trânsito estava tranquilo, na hora que eu ouvi na rádio. Eu vim pra Avenida São Jorge e tô aqui engatado. Foi pegadinha do outro ouvinte aí, porque eu tô preso aqui agora no engarrafamento lascado.
Então tá aí, tá certo. Vários ouvintes fazendo as suas opiniões também e mandando ver por aqui, tá certo. Ninguém concorda, né? Todo mundo discorda. O Jati também tá dizendo que tem presenciado esse tipo de comportamento. Vamos então mudar o conceito, porque o trânsito é você que faz junto com o pedestre, junto com qualquer outro que vai com o seu veículo em direção a algum destino ou voltando para casa. São 17:28, é hora aqui em Manaus. E olha, há também informação de uma carreta que faz atendimento gratuito para a detecção de câncer de mama, uma grande campanha nacional. A Carolina Cassola traz essa informação e a gente vai compartilhando coisa boa também aqui no seu rádio.
Neste ano, mais de 66 mil brasileiras devem ser diagnosticadas com câncer de mama, que é a principal causa de mortes por câncer feminino no Brasil. Dados alarmantes como esse mostram a necessidade do diagnóstico precoce, que é capaz de aumentar para 95% as chances de cura. A campanha Pantene Cuida Além do Fio reforça a conscientização e a importância da descoberta precoce da doença. Isabela Zakzuki, vice-presidente da Unidade de Beleza, Operação de Marca e E-Commerce da P&G, destaca a relevância da iniciativa.
Não é à toa que desde setembro já foram realizados mais de 1.900 atendimentos pela unidade móvel. E é por isso que a gente acredita tanto no potencial dessa parceria, conectando o expertise dessa ONG na realização de exames de detecção, de diagnóstico, ao alcance e à capilaridade da comunicação de Pantene, para incentivar e promover a conscientização da sociedade sobre a causa.
Em parceria com a ONG Américas Amigas, uma unidade móvel de atendimento gratuito está percorrendo regiões da capital e da Grande São Paulo, além de municípios do interior do estado, com o objetivo de realizar exames de detecção e diagnóstico de câncer de mama.
Para participar dessa campanha, as mulheres, homens com suspeita clínica e pessoas trans têm que realizar um cadastro no site www.americasamigas.org.br, selecionar mamografias gratuitas e incluir os dados solicitados. Com isso, a ONG vai entrar em contato assim que a agenda de exames na região for aberta para seguir com o agendamento do procedimento.
A ONG Américas Amigas foi fundada em 2009 e tem como missão o combate à mortalidade por câncer de mama no Brasil. Mirna Lai, gerente-geral da entidade, explica a importância da parceria.
Contar com marcas como a Pantene, que se mobilizam para salvar vidas e promover saúde, nos enche de alegria e esperança. A diminuição da mortalidade por câncer de mama está diretamente ligada à detecção e ao diagnóstico precoce da doença e, portanto, além de informação e conscientização, é fundamental promover acesso aos exames de rastreamento.
Para mais informações sobre o percurso da carreta e sobre a campanha, acesse o perfil da ONG, @AméricasAmigasOficial e as redes de Pantene, @PanteneBrasil. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Carolina Cassola.
Obrigado, Carolina. Hora de mais um intervalo aqui na sua difusora. Na volta tem mais giro para você. De volta ao seu giro de notícias, 17 horas 39 minutos. Informação que vai chegando para você, muitas em tempo real. E a gente agradecendo a participação do nosso querido ouvinte, final de semana, já batendo na porta, muita gente já desacelerando, né? Indo para casa. Já de olho no final de semana que já está chegando. Eu já tenho daqui a pouquinho as informações do dólar para você, mas antes do dólar, Mildo Cabral, vamos para as ruas, tem trânsito e é a difusora do seu lado.
Informação do trânsito. Oferecimento Rondobras. Sangue salva vidas.
Rondobras. Agradecido aqui a participação do nosso ouvinte que vai mandando as suas informações, vai chegando de última hora, sim, a gente agradecendo. 984074873 984074873. Olha, das ruas o trânsito segue bem. A Efigênio Salles, agora Darcy Vargas, passando ali pelo TCE, Tribunal de Contas do Estado, nenhuma anormalidade, tudo dentro do horário, né? O horário do trânsito, portanto, vai crescendo, vai ficando mais volumoso aqui, é o chamado normal. E aí nós vamos seguindo também para a Zona Oeste, né? Dom Pedro, Quícia, passando pelo Amazonas Shopping. E aí sobe São Jorge, para quem segue também à sua direita, vai para Constantino Neri, mas aí você segue do São Jorge, toda a parte da Zona Oeste. Agora, trânsito mais volumoso, com muito mais lentidão naquelas imediações ali do Tribunal do. Na parte passando o Tribunal, mas agora eu falo do Ministério Público do Estado, a Estrada da Ponta Negra. É ali o chamado normal pro horário. Nós vamos recebendo as últimas informações. E agradecendo muito a participação do nosso querido ouvinte que manda as informações das ruas. Está mandando o seu áudio, manda curtinho para a gente poder interagir aqui no padrão da sua difusora. São 17 horas 41 minutos e as informações vão chegando por aqui e a gente vai trazendo. Olha, do setor de educação, você que tem muita ansiedade por conta das provas do vestibular ou as provas do Enem que estão chegando, tem dicas para você controlar sua ansiedade e fazer uma prova um pouco melhor. Vamos acompanhar notícias aqui.
Nos dias 13 e 20 de novembro, milhares de estudantes brasileiros vão encarar as provas do Enem 2022. A avaliação é a principal porta de entrada para o ingresso no ensino superior e a pressão pela aprovação pode causar ansiedade nos estudantes. A psicóloga dos hospitais universitários Cajuru e Marcelino Champagnat de Curitiba, Andresa Jungmann, explica quais sintomas o estudante deve ficar atento.
Com o Enem chegando, a ansiedade vai subindo, que vocês já devem ter sentido aquele momento do frio na barriga, peito apertado, muitas vezes a garganta fica seca, parece que tem um nó na garganta. Todos esses são sintomas de ansiedade. A gente pode ter vários outros, como o coração bastante acelerado, a pulsação, que parece que o coração vai sair pela boca, aquela sensação, dor de barriga, as pernas agitadas, mãos, braços.
A especialista alerta que esses sintomas podem prejudicar o rendimento na hora da prova. Para controlar a ansiedade, a psicóloga orienta a fazer uma respiração profunda.
Em geral, a gente inspira contando até três, segura contando até três e expira no dobro. Então a gente expira, se for três, três, em seis. Ou quatro, quatro e oito. Essa respiração mais profunda, ela vai trazendo uma sensação de alívio, uma sensação de reconcentrar-se e ela vai trazendo uma possibilidade de enfrentamento da ansiedade.
A outra dica da especialista é ter um bom momento de sono, controlar o consumo de cafeína e desligar todas as telas antes de dormir. Organizar o espaço de estudos também é importante, pois a desorganização aumenta o incômodo. Por último, mantenha a confiança e a positividade para fazer uma boa prova. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Igor Pereira.
Igor, tá aí para você diminuir a ansiedade, vestibular, no caso é o Enem, né? Que chega e chega já bem próximo para você fazer as suas provas, claro. E uma informação também sobre tecnologia: Suécia investe em parcerias de inovação tecnológica com o Brasil. Muito importante isso, né? Esse acordo de cooperação traz resultados na educação.
Inteligência artificial e novas tecnologias. O que podemos avançar nessa área em uma parceria com a Suécia? O debate está aberto. É a 11ª edição da Semana de Inovação Suécia-Brasil, que reúne em Salvador empresários, pesquisadores e autoridades do país escandinavo e do governo brasileiro. O futuro tecnológico pode melhorar a vida das pessoas e proteger o meio ambiente, com investimentos e colaboração mútua entre países, como explica Patrícia Cordeiro, oficial de comunicação da Embaixada da Suécia no Brasil.
As Semanas de Inovação, elas têm esse objetivo de fortalecer essa parceria e, mais do que isso, promover novos laços de cooperação, novas oportunidades de parcerias e cooperação, especialmente na área de inovação. E com eventos que acontecem presencialmente esse ano, então nós tivemos novamente a oportunidade de fazer visitas de delegações em empresas e instituições de inovação e a oportunidade de ficar frente a frente com os parceiros que já estão dentro dessas cooperações e poder conversar sobre os resultados dessa cooperação e sobre o futuro dessas participações conjuntas em projetos que são muito importantes para o desenvolvimento tecnológico e de inovação dos dois países.
Entre os temas em que Suécia e Brasil têm colaborado mutuamente estão aeronáutica, mineração sustentável, bioeconomia e mobilidade, cidades inteligentes e ciências da vida. Além da capital baiana, o evento acontece em formato presencial simultaneamente em Brasília, Rio de Janeiro, Campinas e São Paulo, com a presença de representantes dos governos brasileiro e sueco, de empresas e especialistas da área de tecnologia e inovação dos dois países. A Semana de Inovação Suécia-Brasil é um evento gratuito e os interessados podem participar dos workshops mediante inscrição no site Inovação, sem cedilha e acento, suéciabrasil.com.br. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Alexandra Fiore.
Alexandre, nós temos agora mais um intervalo aqui na sua difusora, 17h45 na volta, tem mais informação.
Você está ouvindo pela rádio Difusora, Giro de Notícias.
Você que é pai, você que é mãe e se preocupa de verdade com o futuro do seu filho, eu tenho um conselho para te dar. Vá conhecer a Escola do Futuro Adican. A Escola do Futuro é a melhor escola da Zona Leste, reconhecida internacionalmente como um centro de excelência. Ligue agora e marque uma visita. 98-166-0005. 98-166-0005.
A Amazonas Energia está oferecendo uma grande oportunidade para clientes que desejarem quitar seus débitos. É o Tá Fácil Quitar, que oferece ao cliente descontos e condições especiais, com parcelamentos diferenciados e possibilidade do pagamento nos cartões de crédito ou débito. Podem participar da campanha de negociação clientes de todo o estado, residenciais, comerciais, industriais e rurais. As negociações podem ser feitas pelo telefone 0800-701-3001, aplicativo ou em qualquer uma das 8 lojas de atendimento da Amazonas Energia da capital ou nas demais agências no interior do estado.
Difusora24h.com. Difusora, as principais notícias de Manaus, do Amazonas, do Brasil e do mundo, você confere no portal Difusora24h.com. Difusora. Se você não ouviu em seu programa preferido, acesse o portal difusora24h.com e continue conectado. Não esqueça, difusora24h.com, o portal de notícias da Difusora.
Giro de notícias. As notícias locais, nacionais e internacionais. E o trânsito em tempo real. Giro de notícias. O rádio que fiscaliza a cidade. Um programa criado por Valdir Correia. Supervisão Carminha. Giro de notícias.
Se você tem uma equipe que precisa de comunicação ágil, moderna e eficiente, a Tecnorádio é a maior empresa do Norte em comunicação via rádio. O rádio digital é inovação. Você manda mensagens, usa como modem, GPS, faz comunicação simultânea, tudo em um clique. Garantimos sua comunicação com segurança em toda a cidade de Manaus e região metropolitana. Fone 3231-1819 ou acesse o nosso site tecnoradioam.com.br. Tecnorádio, há 25 anos. Apertou, falou, resolveu.
Credibilidade na informação. Giro de notícias.
Agora são 17h48 por aqui, Difusora. Tá tudo bem, tem informação chegando aqui no seu rádio. Aqui a gente vai sempre atualizando você, não é? Tem certamente das ruas, o trânsito não para, sexta-feira fica mais volumoso, é o trânsito Difusor e Rondobras.
Informação do trânsito.
Oferecimento Rondobras, sangue salva vidas.
Rondobras. Agradecendo muito a participação do ouvinte pelo 984074873, não temos atualização quase do IMU, mas o das ruas o ouvinte vai mandando aqui, a gente vai compilando. Rotatória do Coroado também, bastante movimentado o trânsito, saindo aqui da rotatória do produtor, entrando para Camapuã, para quem vai ali para a Cidade Nova, Nova Cidade, Avenida das Torres, segue à sua esquerda, né? À direita você vai para a Cidade de Deus. O trânsito agora muito mais volumoso naquelas imediações, é a zona leste da cidade. Deixa eu ver o que que nós recebemos aqui, agradecendo muito a participação aqui do nosso querido ouvinte. Avenida Silves, completamente parada. Francisco Martins que mandou para mim agora. Silves, bem congestionado nesse horário agora, você que está trafegando por ali, com bastante cuidado e prudência também, não é? Para não ficar ali com o carro seu, portanto, ali sendo atrapalhado um pouquinho, né? Então vá dirigindo com cuidado, com calma, com paciência e parcimônia também, porque é bom ter cuidado quando estiver ao volante, nada que o distraia, né? Nada de atender celular. E se for mandar mensagem para nós aqui do trânsito, manda curtinho, né? Com seu áudio, para a gente poder ir aproveitando os espaços que vão chegando aqui. Já tem ouvinte no ar, Milton Cabral, já vamos para as ruas com o ouvinte no ar.
Ouvinte no ar, informação direta.
Boa tarde, Elias, boa tarde, Giro de Notícias, boa tarde, Difusora, e a todos os ouvintes. Elias, eu gostaria de comunicar-lhes para que o IMU ou algum órgão viesse dar uma fiscalizada na Avenida Arquiteto José Henrique, aqui no Monte das Oliveiras, que ninguém consegue praticamente passar mais, de tanto é estacionamento, não é mais nem fila dupla, fila tripla. São baús, caminhonetes, todos os carros estacionados na frente das distribuidoras fazendo compras. Então nós não temos mais como passar praticamente. Aí fica aquele engarrafamento doido. É próximo à feira, Monte das Oliveiras. Tá ok? Muito obrigado.
Olha, para quem não sabe, Arquiteto Zé Henrique é a mesma rua que passa em frente do Via Norte, né? Colônia, Terra Nova, ali perto do Monte das Oliveiras. Não pediram para as autoridades, o IMU, à medida do possível, destacar alguém que possa dar esse apoio no trânsito, né? Complicadíssimo, fica complicado aquele pedaço, né, Milton? Tá certo, vamos seguindo então com as informações, daqui a pouco a gente já atualiza mais um pouco o trânsito aqui, e agora a gente vai falando também sobre 95% das bacias do Cerrado terão menos água em 2050, aí é a previsão dos técnicos e dos cientistas do meio ambiente. Os dados estão em um relatório da Universidade de Brasília, apresentado nesta semana na COP27, a Conferência da Organização das Nações Unidas sobre o Clima e Mudanças Climáticas da região. Isso acontece no Egito. Vamos ouvir informação aqui no seu rádio.
93% das bacias do bioma do Cerrado brasileiro terão redução na disponibilidade de água até 2050. Os dados estão em um relatório apresentado nesta semana na COP27, a Conferência da Organização das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, que acontece no Egito. Segundo a pesquisa, o bioma brasileiro deve perder um terço da vazão de água, ou seja, mais de 23 mil metros cúbicos por segundo, o equivalente a 8 vezes a vazão do rio Nilo na África. Hoje, os recursos hídricos do Cerrado já apresentam perda de 15% da vazão. A pesquisa analisou o comportamento de mais de 80 bacias hidrográficas desde 1985 e concluiu que desmatamento descontrolado é responsável por mais da metade da perda da vazão do bioma. O aumento da exportação de commodities é o que mais afeta o regime das águas, é o que aponta Yuri Salmona, doutor em Ciências Florestais pela Universidade de Brasília e responsável pela pesquisa apresentada na COP27.
Outro ponto importante é que seja respeitada as áreas de preservação permanente, as APPs, as reservas legais e a manutenção e expansão das áreas protegidas. Porque essas áreas protegidas que mantêm o cerrado de pé, mantêm a vegetação nativa de pé, são aquelas que provêm serviços ecossistêmicos que são imprescindíveis para a própria produção agropecuária, como a manutenção do ciclo hidrológico, já que essa vegetação garante uma infiltração da água para os aquíferos, que mais tarde vai ser disponibilizada essa água nos períodos secos.
Yuri também aponta um impacto às comunidades locais do Cerrado.
Isso ocorre em especial no oeste da Bahia, mas não somente. A gente vê isso no Maranhão também, em outras regiões, no Piauí, em outros estados também. E essas comunidades tradicionais, elas acabam tendo que eventualmente mudar seus modos de vida, buscando se adaptar a essa escassez de água. E muitas vezes isso não é possível.
De acordo com a Agência Nacional de Águas, 80% do consumo de água no Brasil é feito pela agricultura e pecuária somadas. E o monitoramento do MAP Biomas aponta que o agronegócio está ligado a 97% do desmatamento no Cerrado, principal emissor de carbono no país. Da Rádio Nacional em São Luís, Gabriel Correa.
Obrigado, Gabriel. Então tá aí as recomendações não só da COP27, né? É importante, por exemplo, os combustíveis fósseis, que é exatamente a questão do uso do combustível nos veículos. Isso tem, esse estudo já tem vários carros, um modelo elétrico rodando pelo mundo, mas já é, portanto, esperado a redução dos combustíveis fósseis. Isso vai ajudar mais ainda a diminuir as poluições, assim, os gases poluentes. Olha, uma informação importante: mulheres apresentam fatores que aumentam risco de AVC, é bom cuidar, é o fator saúde, a Difusora alerta você.
Nesta semana, a passista de escola de samba de apenas 40 anos de idade, Michele Mibou, sofreu um AVC, acidente vascular cerebral, e não resistiu. Ela foi encontrada morta pelo noivo em casa em Santos, São Paulo. Segundo a família, Michele tinha sintomas frequentes de labirintite e enjoos há alguns meses. A jovem era destaque de várias escolas do Carnaval Paulista e foi finalista de um concurso de musas do Caldeirão do Hulk. Evidências científicas recentes sugerem que mulheres jovens entre 18 e 45 anos podem estar em maior risco de acidente vascular cerebral isquêmico do que homens da mesma idade. O AVC isquêmico é a falta de circulação de sangue no cérebro. Segundo a presidente da ONG Rede Brasil AVC e da Organização Mundial de AVC, Sheila Martins, vários motivos têm provocado o AVC em pessoas mais jovens.
Hipertensão arterial começando em pacientes mais jovens, obesidade, sedentarismo, como fumo, colesterol elevado, então uma vida irregular, aumentando os fatores de risco que levariam a um AVC numa pessoa de mais idade. A gente tem visto em pacientes mais jovens, então 40, 45 anos.
A neurologista afirma que alguns fatores específicos da mulher podem aumentar o risco da doença.
Como, por exemplo, a gestação, então a gravidez é um período onde a mulher fica mais suscetível a ter o AVC, porque aumenta a coagulação do sangue. Uso de anticoncepcional, e se ela fuma, o risco aí é muito grande. Então, o anticoncepcional junto com o tabagismo aumenta muito o risco de AVC. E se tiver enxaqueca com aura, que é aquele sinal visual, mais fumo, mais anticoncepcional, aí o risco aumenta mais de 20 vezes de ter AVC. Então, esses fatores são especiais da mulher.
Apesar dos riscos, a médica tranquiliza e diz que a prevenção pode evitar 90% dos casos de AVC.
Pressão alta, colesterol alto, diabetes, obesidade, sedentarismo, alimentação inadequada, fumo, isso tudo a gente pode atuar para diminuir o risco, e isso tem que começar lá bem desde jovem mesmo, para evitar que essas pessoas desenvolvam AVC precocemente, né? Com fatores que são tratáveis. Então, 90% dos casos de AVC podem ser prevenidos.
Em caso de sinais de AVC, o paciente deve buscar atendimento nos centros de AVC que têm capacidade de atender de forma rápida, assim como no SAMU, pelo telefone 192. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Sandra Fontella.
Obrigado, Sandra. Eu tenho informação já do dólar e da Bolsa de Valores. Então você vai ter as informações agora de economia no seu rádio, e depois de perder 40% do valor em 2020 e 2021, a maior desvalorização histórica recente da moeda brasileira se recuperou. O real está melhor frente ao dólar, né? E trouxe um certo equilíbrio, mas depois de cair para algo próximo de R$5 após a eleição do ex-presidente Lula, o dólar registrou uma alta significativa nesta quinta-feira ontem, de ontem para hoje, fechando, foi cotado a 5,39. Apesar do salto, né, nesta sexta-feira, por volta das 14 horas, o dólar comercial era negociado a R$5,29. Apesar do salto, a moeda norte-americana acumula uma queda de, em 2022, cerca de 7,7%. Ainda segue distante do chamado taxa de câmbio do equilíbrio, aquela que se forma bastante simplificada, seria ideal para o país, levando em conta suas variáveis macroeconômicas. Nas contas externas estão positivas, o país tem reservas em dólar. Em termos de troca, a relação entre os preços de exportação e importação estão favoráveis. Não há nenhum grande desequilíbrio macroeconômico. Olhando apenas pelos fundamentos, o dólar deveria estar bem mais baixo, avalia o coordenador do Centro de Macroeconomia Aplicada da FGV ESP Marçal. Junto ao pesquisador Oscar Simões, o economista calculou que o nível atual do desalinhamento cambial brasileiro está com diferenças. Levando em consideração os dados segundo o trimestre, os mais recentes disponíveis, o real estaria em média 20% mais fraco do que os indicadores. A análise é feita com um novo relatório do CEMAP, que deve ser divulgado nos próximos dias. Eu já tenho também os dados da Bolsa de Valores, a B3, o Ibovespa São Paulo, já passando aqui para você. Hoje, a Bolsa de Valores sofreu uma ligeira queda de, ou seja, ela melhorou mais 2,47%. Fechou a 112.253 pontos. Uma certa reação que o dólar teve, a Bolsa de Valores teve uma ligeira recuperação também. Vamos para aquele momento que é tradição na sua difusora há 74 anos.
24 horas no ar, Difusora FM. Thank you.
Giro de notícias. Voltando ao seu giro de notícias, nesta segunda hora ainda tem informação da gente compartilhar com você. Falamos do dólar também, que já teve reação, e também informações também de Brasília e São Paulo. O secretário da Saúde de São Paulo disse que o uso de máscara pode voltar a ser obrigatório. Aliás, as autoridades sanitárias estão também colocando bastante afirmação nesta nota, né? Em algumas capitais brasileiras, a Covid-19 voltou a assustar. Não é por nada, né? As pessoas passaram a tratar como se não tivesse mais Covid e não usar nenhum tipo de proteção. Então, ter o cuidado, não se aglomerar tanto. Nós não podemos permitir que essa doença volte com a força que estava. Então, muito importante, os cuidados, eles são bastante pertinentes agora. Ah, nós temos informação aqui sobre a Black Friday. É bom você ter cuidado para não se tornar uma Black Fraude. Em meio à Copa do Mundo, pode favorecer os comerciantes. A Black Friday é informação aqui no seu rádio, informação de economia. Vamos lá.
A Black Friday deste ano ocorre em 25 de novembro e apresenta uma grande novidade. Será em meio à Copa do Mundo do Catar. A combinação inédita pode ser uma boa oportunidade para os comerciantes alavancarem ainda mais as vendas nesta que já é uma das principais datas do calendário. O superintendente de produtos digitais da rede Itaú, Luiz Lima, dá algumas dicas de como aproveitar esta coincidência.
E a dica aqui para o comerciante é que ele aproveite esse momento de engajamento, esse momento de alegria dos consumidores para vender mais. A oferta de brindes que remetam ao tema futebol, realizar campanhas de marketing, comunicação com o seu cliente, alusiva a esse tema da Copa do Mundo, parece ser uma boa ideia, mas principalmente antecipar ofertas, em especial de artigos esportivos, bebidas, alimentação, eletroeletrônicos, que certamente serão produtos mais demandados durante o mês de novembro.
Em meio a milhares de ofertas, é preciso criatividade e planejamento para se destacar. Algumas dicas são: investir na experiência de compra do usuário, em segurança digital, na logística de entrega dos produtos, estar presente em redes sociais e marketplaces, e oferecer meios de fidelizar o cliente, como cashbacks, vouchers e cupons de descontos. Luiz também revela quais os erros que nenhum comerciante pode cometer.
Número 1, deixar para a última hora o planejamento do seu estoque. E aqui ele vai correr o risco de ter menos margem na venda do seu produto e também a possibilidade de não ter estoque suficiente para entregar para o seu cliente. Número 2, não se preocupar com as modalidades de pagamento disponíveis no seu site ou na sua loja. O cartão de crédito é uma modalidade importante, mas existem outras modalidades ganhando relevância, como por exemplo o Pix.
Ele acrescenta outros dois pontos.
Número 3. não investir no atendimento pré e pós-venda. A Black Friday, ela é um momento importante para você engajar e conquistar novos clientes. Você não prestar o atendimento adequado para esse cliente, pode ser que ele nunca mais volte no seu estabelecimento. E número 4, não aprender com os erros do passado. E aí, analisar o comportamento do seu cliente, ele é um item, sem dúvida nenhuma, de sucesso para sua Black Friday.
E por último, lembre-se, nada de promoções fake. O consumidor está atento e tende a não ser enganado por produtos que aumentam de preço próximo à Black Friday e voltam ao normal no dia. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Renê Almeida.
Agora são 18 horas e 9 minutos. Aqui tem informação do esporte local aqui com Zezinho Bastos. E a informação é de que o São Raimundo treinou no campo do Clube do Remo. O Tufão da Colina não poderá contar com o lateral esquerdo Kaique. O experiente jogador Panda pode ser uma solução. O jogo será amanhã às 17:30 com a transmissão da Difusora em dobradinha com a Rádio Clube do Pará. Quem vencer irá para a final da Copa Verde contra o Brasiliense ou Vila Nova, né? Maravilha. E aquele abraço ao Zezinho Bastos, que completa hoje os seus 67 anos, né? Um garoto ainda aqui fazendo gol, trazendo informações do esporte local, um entusiasta do nosso esporte. Forte abraço, Zezinho. Saúde e vida longa para você, é o que nós desejamos por aqui. São 18 horas e 9 minutos. Vamos seguindo por aqui, Hamilton Cabral. Olha a informação sobre a economia brasileira. As primeiras declarações do presidente eleito causam um estrago na economia, sobretudo na alta e baixa do dólar. Informação que vem chegando e você confere.
O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva cobrou nesta quinta-feira que o presidente incumbente do cargo, Jair Bolsonaro, reconheça que perdeu as eleições. O petista comandou um encontro com aliados no Centro Cultural Banco do Brasil, em Brasília. Ele fez um longo discurso e, ao contrário da promessa de tom pacificador, adotou duras críticas a Jair Bolsonaro.
Seria tão fácil fazer como eu fiz duas vezes com o Fernando Henrique Cardoso, quando eu perdi as eleições, pego o telefone e ligo: olha, parabéns pela tua vitória, e anuncia ao país: esse país tem um perdedor e tem um ganhador. Ele ainda não teve coragem de fazer isso, como Saddam Hussein morreu sem ter coragem de reconhecer que o Iraque não tinha armas químicas. Ele afundou um país por conta de uma mentira que só ele acreditava. Portanto, o presidente Bolsonaro tem uma dívida com o povo brasileiro. Peça desculpa pela quantidade de mentiras que foi contada nessa eleição.
Além de comparar Bolsonaro a Saddam Hussein, que morreu em 2006, Lula ponderou que o atual chefe da nação impôs um papel para as Forças Armadas que acabou humilhando os militares.
Foi humilhante. Eu não sei se o presidente está doente, não sei o que está, mas ele tem a obrigação de vir à televisão e pedir desculpas à sociedade brasileira e pedir desculpas às Forças Armadas por ter usado as Forças Armadas, que é uma instituição séria, que é uma garantia para o povo brasileiro contra possíveis inimigos externos. Fosse humilhada apresentando um relatório que não diz nada, nada, absolutamente nada daquilo que ele durante tanto tempo acusou.
O presidente eleito pediu a apoiadores de Bolsonaro, que estão à frente de quartéis reivindicando intervenção militar, inconformados com o resultado das urnas, que voltem para casa. Lula ainda enalteceu o que chamou de coragem do ministro presidente do TSE, Alexandre de Moraes, durante a campanha eleitoral. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson.
Tá certo, 18 horas e 12 minutos. Nós vamos seguindo aqui com as informações. Hamilton, trânsito já deu uma acalmada aqui, mas nem tanto, né? Já tem informação das ruas. O Edilson Motora tá me dizendo que o trânsito tá nervoso por onde ele tá passando. Vamos fazer mais um balanço do trânsito difusor.
Informação do trânsito. Oferecimento Rondobras. Sangue salva vidas.
Rondobras. A informação agora, deixa eu aumentar a minha tela aqui também pra gente poder passar a informação. É aqui a todos do giro. O Edilson tá me dizendo que Max Teixeira, nos dois sentidos, ali bem próximo ao retorno que segue para o Parque da Laranjeira, trânsito fluindo bem. Na outra ponta está bem congestionado. Ele está me dizendo de pane mecânica também que teve, né? Próximo ao Igarapé do Passarinho, ali é Colônia Terra Nova, perto de Suma Uma, fluindo bem, tirando ali o intervalo para mandar as informações. Grande, grande Edilson Montoya, sempre conosco. As informações que vão chegando, a gente vai compartilhando tudo aqui no seu rádio. Olha, dentre elas, nós vamos recebendo também aqui, falamos agora de economia, e vamos para o esporte, né? O Brasileirão aí, que está já uma das últimas movimentações do esporte, Botafogo supera o Santos e entra no G8, Atlético Mineiro vence em Cuiabá. Informação do esporte você acompanha por aqui também.
As duas partidas de encerramento da 37ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A tiveram, na noite de quinta-feira, vitórias dos mandantes. No estádio Nilton Santos, na cidade do Rio de Janeiro, o Botafogo venceu o Santos por 3-0. O meio-atacante Lucas Fernandes fez 2 gols, enquanto que o atacante Tiquinho Soares converteu o terceiro. A vitória fez com que o time carioca suba para a 8ª colocação com 53 pontos ganhos, posição situada dentro da zona de classificação às fases prévias da Copa Libertadores da América de 2023. O Santos se mantém no 12º lugar com 47 pontos na zona de classificação à Copa Sul-Americana. Na entrevista coletiva pós-partida, o treinador do Botafogo, Luiz Castro, destacou o equilíbrio da equipe para defender e atacar como um fator decisivo para que tomasse forma a vitória contra a equipe paulista.
Sabíamos que para ir à final tínhamos que ganhar o jogo hoje e qualificar a equipa para essa final. Felizmente a equipa entrou bem no jogo, fez golo cedo, mas quando faz o golo já tinha tido a oportunidade para o fazer. Acho que foi uma equipa sempre, toda ela foi montada para atacar a baliza do adversário com as cautelas, devidas cautelas defensivas, que é preciso ter, e um foco muito grande, porque não podia ter os jogadores, todos eles entusiasmados na procura da baliza adversária. Tinha que ter esses que se entusiasmassem pela baliza do Santos, mas aqueles que se entusiasmassem pelo equilíbrio da equipa, para a equipa ter a paz necessária para atacar. Eu acho que aí houve uma ligação forte entre todos.
No estádio Mineirão, em Belo Horizonte, o Atlético Mineiro ganhou a partida contra o Cuiabá também por 3-0. Os gols foram feitos pelos atacantes Keno, 2 vezes, e pelo chileno Eduardo Vargas. O triunfo garantiu ao Atlético Mineiro a subida à 7ª posição com 55 pontos, mesma pontuação do Atlético Paranaense, que é 6º e está dentro da zona de classificação à fase de grupos da Libertadores. Após o jogo, na entrevista coletiva, o treinador do Atlético Mineiro, Cuca, destacou o bom desempenho que teve a equipe contra o Cuiabá.
O jogo a gente sai feliz, né? Você vê, um jogo em que nós até nem criamos tantas oportunidades como em outras partidas, mas hoje a bola entrou e aí dá muito mais tranquilidade, mais segurança pro time. Então você fez um jogo seguro, começou ganhando cedo. Em outras partidas eu tenho certeza que se a gente sai na frente, você também vai ter o controle do jogo, como tivemos hoje, né? A diferença é que hoje a gente foi efetivo, fez 2 gols no primeiro tempo, mais um, soube dosar também, porque hoje é quinta-feira e daqui 60 horas você já tem outro jogo, um pouco mais. Soube dosar também, fez por merecer a vitória.
O Palmeiras, já campeão, tem vaga segurada na fase de grupos da próxima Copa Libertadores, assim como o atual 2º colocado Internacional e o Fluminense, que é 3º. Pela pontuação, somente um destes 2 times, Inter ou Flu, pode ser o vice-campeão nacional desta temporada. Também estão garantidos na fase de grupos da Libertadores, Corinthians, 4º colocado, e Flamengo, 5º e atual campeão do torneio continental e da Copa do Brasil. A 6ª vaga na fase de grupos da Libertadores, neste momento ocupada pelo Atlético Paranaense, tem como outros concorrentes Atlético Mineiro, que é 7º, Botafogo, 8º, América Mineiro, 9º, e Fortaleza, 10º. Em relação ao rebaixamento à Série B, o Atlético Goianiense, atualmente 17º colocado, precisa vencer na última rodada e secar o Cuiabá, 16º, que ainda tem pequeno risco de descenso à 2ª divisão. A 38ª e última rodada do Brasileirão terá início no sábado com a realização da partida entre Flamengo e Avaí. Outros 9 jogos serão disputados a partir das 16h de domingo. Agência Rádio Web, com informações da Série A do Campeonato Brasileiro, Diego Brião.
Então tá aí com essa matéria, nós deixamos para você agora a parte do giro musical aqui da sua sexta-feira, do Giro Notícias. Agradecido aqui ao Rogério Silva e ao Hamilton Cabral na sonoplastia. Esse amigo de vocês, Elias Matos, se despede, mas já convido você para amanhã, às 8h30 da manhã, para estar comigo em mais um programa aqui na Difusora. Muito obrigado, esteja comigo. Obrigado, bom descanso a todos. Esteja em família, cuide da sua saúde. Esteja em paz com Deus. Forte abraço a todos e até lá, se Deus quiser.